Senhor presidente e senhores parlamentares, eu venho hoje fazer um pronunciamento que me orgulha muito. Eu tenho um adversário político no Rio Grande do Sul, adversário político, meu amigo fraterno, mas ele é o grande nome do PT e eu sou do MDB, Olívio Dutra. Ele foi prefeito de Porto Alegre, ele foi governador do Rio Grande do Sul, ele foi ministro do governo Lula. Não se adaptou ao governo Lula, voltou a Porto Alegre. Nessa confusão, nesse complexo do debate em cima do Mensalão, analisando o contexto de que um parlamentar deve falar. Eu sou desse partido, eu tenho que defender intrinsecamente, apaixonadamente meu partido, mesmo que eu sinta que esteja errado. Ou ajudo melhor o meu partido? Claro que com elegância, sem ofender, mas dando uma orientação no sentido de que deve mudar. Eu tive muito tempo uma posição dessas dentro do meu partido. No início, com jeito, de uma forma tranquila. Ao final, até com posições mais enérgicas e mais duras, dessa tribuna eu critiquei o meu partido. Não admitia ficar sem candidatura a presidente da República. Não admitia uma série de coisas que eu, durante muito tempo, secretário-geral e primeiro vice-presidente ao lado do Dr. Ulisses, do MDB Nacional, e um enorme de um tempo presidente do MDB do Rio Grande do Sul, eu defendi. Estamos vivendo o problema agora que está se tornando dramático. Eu acho que saiu, e saiu um capítulo dos mais positivos da política brasileira, a questão do Mensalão. Ninguém ficou satisfeito com a decisão e é compreensível que cada um tinha o seu lado, o seu pensamento, mas foi uma grande decisão. Admiro profundamente o presidente que saiu no Supremo. A mim emocionou pela correção, pela dignidade, pela pureza. Ele era um jurista, ele era um poeta. Ele falava as coisas mais duras, com a doçura. E admiro muito o atual presidente, na sua energia, na sua coragem e na sua bravura. É verdade que, às vezes, ele exagerou na maneira de ser, dizendo tudo absolutamente certo, mas falando num tom que não era o ideal. Uns jornais andam dizendo que ele anda recebendo críticas que não merecia, que na verdade tem gente que ainda não se acostumou a ver num alto, tão alto cargo, um presidente que não seja branco. Não creio. Embora, na verdade, as suas críticas são um pouco injustas. Embora eu reconheça que realmente o presidente supremo podia ser mais tranquilo, mais sereno, dizendo as coisas sem o tom da agressividade. Mas a decisão foi tomada. E eu falo hoje, porque a partir de segunda-feira eu não há dúvida que nós vamos entrar numa outra guerra. É a guerra de São Paulo, que está sujeito a atropelar o Mensalinho de Minas Gerais, e o Mensalinho de Minas Gerais vai esperar de novo. Esperou o Mensalão para começar o Mensalinho. Mas a rapidez e o desconforto das notícias completamente desconsideradas. Meu amigo Cristóvão, eu passei jornais atrasados e fiquei praticamente um dia lendo essa questão. Ela é séria demais. Empreiteira internacional fazendo denúncia. Afirmativas de que houveram o primeiro dossiê, segundo dossiê, terceiro dossiê, sem assinatura. Um dossiê em inglês dizendo isso, outro dossiê que é a tradução daquele de inglês dizendo isso, acrescentando algo para atingir o líder do PSDB. Eu achei o pronunciamento do ministro da Justiça ontem na televisão. E é um equívoco. O governo, a bancada do governo não foi contra a vinda dele. Ele foi aprovado. A bancada do governo, e eu também concordo. Pessoas como o ministro da Justiça, que é só convidar e ele vem, não há por que convocar. Nós temos o direito de convocar e devemos convocar. E defendi muitas vezes a convocação, quando o governo não quer trazer. Mas no caso específico, eu acho que a vinda é interessante e vir como convidado também é interessante. Ele apresenta argumentos importantes. Então eu acho que essa semana o debate vai ser muito pesado. Por isso eu quero dizer aqui, o senhor Olívio Dutra, um bancário que estudou, se formou na universidade, foi presidente dos bancários. Dessa tribuna eu fiz um longo e duro pronunciamento que eu publiquei, defendendo Olívio Dutra preso pela movimentação que ele fazia à frente dos sindicatos bancários. Fui visitá-lo, protestei dessa tribuna. E claro que não é por minha causa, mas a inconformidade foi tão intensa que ele foi solto. Participou e foi uma das pessoas mais importantes da criação do PT. Porque ele levava um setor significativo, que era dos bancários. Trabalhadores, como tantos outros, mas que tinham um grau de instrução superior e um grau de debate com mais participação do contexto da sociedade. Depois de Lula e as grandes lideranças sindicais, ele foi um dos mais importantes criadores do PT. Eu também fui convidado para entrar no PT. Mas a minha tese era aquela tese que eu defendi a vida inteira. Naquela ditadura, nós não podíamos criar partido, nós tínhamos que ficar unidos para criar a democracia, para criar a Constituinte. E na Constituinte, fazermos partidos novos. Olha, meu amigo Cristóvão, modéstia à parte, me perdoe, mas cada dia que passa eu vejo como eu estava certo. Como eu estava certo. Nós estávamos no MDB. O MDB era um... Meu Deus, era um armazém de atacado, tinha de tudo, é verdade. Mas nós estávamos ali, numa situação excepcional, era uma guerra. Nós estávamos lutando contra uma ditadura, contra um regime horrível com relação ao nosso povo. O nosso objetivo ali era lutar lá, derrotar lá. É o que eu dizia. Eu não quero saber o passado, eu não quero saber o futuro, eu não quero saber o que os caras que estão do nosso lado querem. Eu quero saber que eles querem derrotar o lado de lá. Aí nós vamos reunir uma democracia, vamos fazer uma Assembleia Nacional Constituinte e vamos nos organizar. Não como aconteceu na Constituinte de 46. A Constituinte de 46 foi uma grande Constituinte. Só que quem estava atrás era o Getúlio. Quem comandava era o Getúlio Vargas. Então na Constituinte de 46 não houve ideologia, não houve ideia, não houve programa, não houve esperança. Quem era do PTB e do PSD votava. Quem era, os getulistas votaram. Uma parte no PTB. O doutor Getúlio, na sua capacidade e na sua malícia, viu que era um grupo que estava nascendo, era uma nova classe que surgia com o desenvolvimento industrial. Outra parte dos getulistas votavam no PSD. O que, que era o PSD? Naquela época de 1945, o Brasil era um país rural. As populações estavam no interior. A força era o interior. Os grandes comandantes, os coronéis, quem mandavam, estavam lá os senhores do açúcar, do gado, daquela, no interior. Então foram os dois grandes partidos. E quem era a oposição foi para o UDN? A UDN eram os jovens, os que debatiam, que discutiam, os universitários, os intelectuais. Ninguém com ideologia nenhuma. Se nós olharmos naquela constituinte de 46, nós vamos ver que dentro do PTB tinha gente excepcional. E tinha gente de quinta categoria. Tinha gente que tinha posição progressista, avançada, querendo o melhor. E tinha gente que não queria coisa nenhuma. PSD pior ainda. Muitos eram aqueles fazendeiros, os proprietários de café, de cana-de-açúcar, os caras que não tinham nenhum interesse, nenhuma bandeira, nenhuma ideologia, mas eram getulistas, estavam ali, estavam ganhando, eram os antigos interventores que mandavam nos governos, foram para o PSD. Outros, gente séria, digna, correta, que também foram para o PSD. E a UDN foi o partido que teve um lado altamente positivo. Eram os idealistas, eram os que lutaram contra o Estado Novo de 37 a 45, eram os que eram contra o Getúlio, e eram os que, com o final da guerra, respiravam os climas de liberdade, de democracia, estavam bem intencionados. Mas junto com ele tinha uns reacionários da pior espécie que queriam realmente mudar, fazer do Brasil um país com uma perspectiva de filhote dos Estados Unidos. Deu no que deu. Uma Constituição boa, mas os partidos não valeram 2 mil réis. O PSD nunca conseguiu ser coisa nenhuma, o MDB, o PT, o PTB nunca conseguiu ser coisa nenhuma, nem a UDN. Porque na hora era uma mistura geral. Na hora da votação, tinha gente da UDN que votava com o Dutra, teve outra consequência, o Dutra foi quem derrubou Getúlio. E depois o Getúlio deu uma rasteira naqueles que o derrubaram, porque quem comandava a derrubada era a UDN, era o brigadeiro Eduardo Gomes, era a galera toda. Mas derrubaram o Getúlio, convocaram a eleição direta, e lá de São Borja o Getúlio mandou votar no Dutra, aquele que tinha derrubado ele pelo PSD e derrotou o dele. Foi... Veja como foi, era o prestígio do senhor Getúlio Vargas, nomeava todos os interventores, era o dono, era o chefe, a imprensa vinha em torno dele, ele tinha esse prestígio. E ganhou o PSD e ganhou o senhor Dutra, que tinha derrubado ele. E nenhum dos partidos teve consistência. Foi uma anarquia, e vieram mais um, e vieram mais outro, e vieram mais outro. Depois, com o tempo... os partidos começaram a se consolidar. O PTB passou a ter um partido, principalmente em torno da figura de Alberto Pasqualini, que tinha uma ideologia social, preocupada com um Estado socialmente mais estável, com um desenvolvimento social voltado para o conjunto da sociedade, com um humanismo mais profundo. O PSD passou realmente a ser o homem das empresas rurais, dos grandes proprietários do campo. E a UDN passou a ser um partido realmente que debatia ideias, princípios, e era um partido mais voltado para o reacionarismo. E veio o PDC, que era para ser o partido da igreja e sei o quê, e o Plínio Salgado veio e criou o PRP, que queria a volta do integralismo, e veio uma série de partidos. E deu uma anarquia generalizada. Naquela época da Revolução, naquela época que nós começamos a nos preparar, e já havia um clima onde a gente respirava a perspectiva de derrubar a ditadura. Quando estávamos nos preparando para isto, o que aconteceu? O doutor Brizola, lá dos Estados Unidos, quero porque quero criar o PDT, os trabalhadores, bem intencionados, quero porque quero criar o PT, porque quero criar o PT. E aí todo mundo queria criar o seu partido. E eu dizia, eu insistia, vamos criar os nossos partidos. Mas o momento não é agora. Vamos ficar todo mundo junto. E o MDB não vai continuar, não vai ter MDBT. Convocar a Constituição, a minha tese, presidente, fazer a eleição da Constituinte. Está eleita a Constituinte, convocada a Constituinte e seguiu os partidos. E o presidente da República e o presidente da Constituinte davam um prazo de um mês, ou seja qual for, para cada um escolher um grupo partidário, formar um grupo dentro do Congresso. Um grupo que podia ser do antigo PTB, um grupo da reforma, os grupos que quisesse. E se fazia constituinte. Promulgada a constituinte, tinha um ano para se formar os partidos. Se dizia quais eram as coisas, não é que nem agora, forma como quer, como não quer. Fazia, durante um ano se criavam os partidos. Aí não tinha um partido nem de Getúlio, nem contra Getúlio, nem da Revolução, nem contra a Revolução. Nós tínhamos um partido em torno de ideias. Não quiseram lá, e agora nós estamos com 32 partidos, um mais igual do que o outro, nos erros e nas qualidades. Pois bem, o Livio Dutra foi para o PT. Era considerado um grande nome no PT. Todo mundo afirmava que o grande líder era o Lula e o segundo era o senhor Olívio Dutra. Grande amigo do PT, grande colisionário do PT. Teve uma atuação positiva, dura, honesta, decente. Era trabalhador, mas era um intelectual que estudava e que conhecia. Grande amigo do presidente Lula. Ele foi prefeito de Porto Alegre e foi governador do Rio Grande do Sul. Ninguém nunca pôde dizer, com relação à dignidade, né? E o senador Paim está aí para me ouvir, nunca se viu dizer uma vírgula contra o senhor Olívio Dutra, como prefeito, como governador ou como ministro da cidade. Digo isso com a maior tranquilidade. Trabalhou, fez. O governo pode ter sido bom, ruim. Ruim porque o PT não tinha condições ainda, estava começando. Ruim porque o Rio Grande do Sul vai mal mesmo. É difícil quando levar o Rio Grande do Sul adiante. Fez um grande governo. O que eu quero chamar a atenção agora, é muito importante o que eu quero dizer. É uma manifestação que o senhor Olívio Dutra deu à imprensa 2 dias atrás. Quando deu essa confusão toda, é justo a decisão suprema, não é justo, é cadeia, não é cadeia, é isso, não é isso. Quando começou a se fazer um carnaval em torno desse debate, com a tranquilidade, com a serenidade, ouçamos o pronunciamento do senhor Lildo. Liderança histórica do PT, o ex-governador do Rio Grande do Sul, ex-ministro das cidades, o ex-prefeito de Porto Alegre, Olívio Dutra, criticou os dirigentes envolvidos com o Mensalão por conduta que teria destoado das ideias do partido. Ponto. Continua. O sujeito coletivo do PT não pode ser reduzido em virtude dessas condutas. 2 pontos. O PT surgiu para transformar a política de baixo para cima, afirmou em entrevista ao Jornal do Comércio, publicada anteontem. Eu não os considero presos políticos. Foram julgados e agora estão cumprindo pena por condutas políticas, afirmou, referindo-se a José Dirceu, José Genuíno e Delúbio Soares. O Lívio manifestou respeito pela luta de Dirceu e Genuíno contra a ditadura, mas advertiu que, no caso do Mensalão, eles adotaram uma conduta que não pode se ver como correta. Respeitou o passado, mas no Mensalão eles não tiveram uma conduta que pode ser considerada como correta. Não é o passado deles que está em jogo. É o presente, e eles se conduziram mal e prejudicaram o partido. Repare a elegância, repare que não tem um tema de radicalização, mas ele diz tudo. Ele diz tudo. Esse, eu tenho orgulho dele ser gaúcho, embora não seja do meu partido. Mas eu penso como ele. E não é que eu penso como ele, porque estão analisando agora um problema lá do PT. Eu vi muitas vezes essa tribuna dizer isso do meu partido, do PMDB. A gente me magoa, às vezes me deixaram mal visto, mas muitas vezes ouvia essa tribuna discordando e criticando decisões do meu próprio MDB. Hoje eu até digo com toda sinceridade. Eu acho que o presidente do MDB está tendo uma atitude que eu respeito. O presidente do MDB está sendo um bom presidente do partido e está sendo um ótimo vice-presidente para a nossa presidência da República. O senhor Michel Temer é um jurista, é um professor universitário de direito. E a especialidade dele, professor e secretário, é exatamente isso. E ele tem exercido essa missão dentro da Presidência da República, ao lado da Presidência. Eu diria, eu quis sempre muito bem do Marco Maciel. Meu grande amigo, fomos ministros junto aqui nessa casa há muito tempo. É um homem de bem. Foi um bom vice-presidente. Inclusive nós, do Grupo Católico, tínhamos nele o grande esteio e coordenador das nossas reuniões. Mas